Café com Notícias, destaque para entrevista, presença ao vivo em nosso programa, empresário Omar Hermes, diretor-presidente do Grupo Hermes Postos de Combustíveis em toda a nossa região. Seu Omar, bom dia, que satisfação recebê-lo aqui.
Bom dia, Hélio, bom dia a tua equipe, cumprimento também os ouvintes da Rádio Marabá, e em especial o pessoal do Posto do Hermes, é lógico, né? Minha equipe, a minha esposa Lucianir, estão na escuta. Quero cumprimentar e estender a minha saudação aos nossos seguidores, aos nossos internautas, aqueles que nos ouvem pelas redes sociais. Tenham todos um bom dia e contem com o meu abraço, a minha saudação.
Seu Omar, é interessante que a gente faça uma pequena abordagem. Nesse tempo, nessa caminhada lidando com combustíveis, isso vem desde os tempos de guri. Vi uma foto, inclusive, do seu tempo de guri, junto com a família, começando esse trabalho. Isso começou em?
Ah, exatamente, 1969, né? O meu pai, o meu avô, pequenos agricultores que trabalhavam em pequenas áreas de terra manualmente, tocada a boi, como se dizia, e que resolveram migrar para uma outra cidade e se envolver no comércio de combustíveis. E isso se deu em 1969, quando eu tinha de 12 para 13 anos. E, claro, eu sou o segundo mais velho de 10 irmãos que nós somos na minha família. Então, é lógico que eu já desde quando podia andar, já tinha que me envolver em alguma coisa, já tinha uma tarefa para exercer, né? Tanto na área agrícola, como depois também no posto de combustível.
Isto certamente, seu Omar, foi um grande aprendizado. Vindo lá dos tempos das bombas à manivela, para agora tudo de forma eletrônica. Como é que se dá para avaliar todo esse tempo, essa caminhada do combustível? Teve muitos altos e baixos entre problemas, situação de fornecimento, de comercialização, ou no passado era mais fácil?
Ah, não, Hélio. Era difícil. Nós nunca tivemos vida fácil, não. Nós passamos por muitas situações complicadas na atividade do combustível, do petróleo, né? Eram guerras, eram falta de produto em refinarias, sistemas ainda com pouco desempenho, pouca produção, pouca demanda. E isso aos poucos ia mudando, mas mudava por um período, melhorava por um tempo e depois entravam as épocas difíceis novamente. Eu conheço épocas como, por exemplo, a Guerra do Golfo, que foi terrível, né? Agora se ouve falar em guerra da Rússia e da Ucrânia, isso faz a gente repensar várias outras guerras. A própria invasão da Argentina nas Ilhas Malvinas, aí na década de 80, também dificultou. Tudo traz problemas para o petróleo.
A Petrobras, nesta questão, no que ela pode ajudar?
Bom, a Petrobras é uma empresa pública que o presidente Getúlio Vargas criou ela na década de 50. Ela foi criada na década de 50, me parece que passou a operar, começou a produzir petróleo em 1953. Com o então presidente Getúlio Vargas. E dali para cá ela fez muito pouco investimento, ela se tornou uma refinaria, uma indústria bem ultrapassada e que sempre rodou na mão de políticos e que tem dificuldade. Hoje, por exemplo, nós temos uma demanda muito superior ao que ela produz, né? E isso dificulta.
Na sua avaliação, pela experiência que tem, nós passamos agora um período sem nenhum acréscimo, nem outros detalhes em termos de mudar preço de combustível. E de uma hora para outra acontece um reajuste. Ou é natural que aconteça isso, ou deveria ter sido seguido a questão da oscilação que tem no exterior?
Se viesse sendo reajustado de acordo, como vinha sendo feito, porque esse governo aqui fez um pacto com a Petrobras, isso não quer dizer que isso foi uma lei ou foi um decreto. Foi apenas um acordo político para que o PPI, preço de paridade internacional, fosse suspenso, que os combustíveis não fossem reajustados, de acordo com como sobe ou como baixa lá fora. Mas isso foi uma cartada que não deu certo, porque subiu e vem subindo, E nós temos que comprar 30% do óleo diesel S10 de lá de fora. E o demais óleo diesel S10, a Petrobras não conseguiu produzir, refinar. Ele tem que extrair o petróleo bruto aqui no pré-sal, em alto mar, e transportar ele para as ilhas do Caribe, para que lá seja refinado por uma refinaria terceirizada e daí trazido de volta para cá. E veja o custo disso aí. Então não há como não acompanhar o PPI, preço de paridade internacional. Isso não podemos fugir disso, isso não é verdade que vai dar certo. Isso foi uma cartada que o governo deu, acreditando que a taxa Selic ia ser reduzida, que o juro ia baixar, que o barril de petróleo também não ia subir, e nada disso aconteceu. E aí agora estamos aí com uma necessidade, uma crise, uma falta de óleo diesel S10 no mercado, e fica difícil de trabalhar, fica inviabiliza o negócio, e entra o pouco de óleo que tem, o pouco de diesel S10 que tem, entra num leilão, entra numa cobrança de ágio, e isso quase inviabiliza o negócio, mas temos que pelear. Já passamos por isso, como eu falei, em outras épocas, e temos que ser profissional, temos que ser do ramo, não podemos correr. A Petrobras tem que mudar essa política, esse sistema não dá certo. Quando baixa, baixa. E isso ocorreu, Hélio, deixa eu explicar um pouco. Por que que isso ocorreu? Quando a Petrobras foi fundada, 51% dela era pública, era do governo federal, e 49% de acionistas, né? Isso é de conhecimento dos senhores, e que com a roubalheira que houve nos governos dos últimos anos, o Temer, em 2016, o presidente Temer, foi chamado naquele país que eu me fale agora, não tenho anotado aqui, que no Comitê Central dos Acionistas da Petrobras. E lá no comitê, ele teve que fazer um acordo para compensar os prejuízos que os acionistas tiveram, e ele teve que entregar mais 14% da refinaria da estatal para os acionistas, passando eles a serem detentores majoritários. E com isso, o nosso governo não pôde mais eleger os conselheiros, que são os que decidem. Não adiantava nada, vocês viram que não adiantou nada o presidente que nós tivemos aí, o Bolsonaro, escolher presidente da Petrobras. Ele escolhia um presidente por semana, algumas épocas, um por mês, e não resolvia nada. Por quê? Porque quem manda é o conselho. E aí, antes o governo federal colocava, dos 9 conselheiros, ele colocava 6, e os acionistas colocavam 3. Isso se inverteu. E aí, quando lá no comitê foi colocada a maioria dos conselheiros pelos acionistas, de imediato eles dolarizaram o petróleo brasileiro. Esse foi o primeiro tufo que nós levamos, e o maior tufo que nós levamos, além da roubalheira que houve. Claro que foi um prejuízo enorme para toda a sociedade.
Bom, seu Hermes, a gente sabe muito bem que o senhor tem, com as empresas que hoje mantém, são 8 distribuidores, 8 postos de combustível em toda a nossa região, 7 no Rio Grande do Sul e um posto aqui no Oeste Catarinense, que fica na BR-158, próximo ao Trevo de Caibi. Com os caminhões fazendo esse transporte do combustível, mesmo tendo toda essa estrutura, fica difícil com esse momento da distribuição de combustível para manter os postos com o produto?
Hélio, o transporte faz parte do leque de serviços que a gente montou há alguns anos atrás e vem sempre tendo o conforto, porque se nós temos um caminhão que transporta o combustível, nós mandamos ele carregar na região onde tiver melhor para nós, ou no caso de agora, onde tiver o produto. Agora de manhã chegou no nosso pátio uma carreta que veio carregada de óleo diesel S10 lá de Paranaguá, lá do porto do Paraná, que foi adquirido lá essa carga de óleo diesel, que é um diesel importado que está estocado lá e que foi comprado com ágio, foi pago 50 centavos acima do preço de mercado que está hoje. Por quê? Se fez isso, porque em Canoas não tem o produto, está muito escasso, e a gente vai buscar onde tiver o produto e não pode ficar sem. Ou quando em outras épocas, quando a situação está normal, também se faz isso quando compensa pelo melhor preço daí. Mas nessa situação de agora, foi trazido uma carga de 54 mil litros, chegou agora de manhã, foi adquirido lá no porto de Paranaguá, porque lá existe produto estocado. Quer dizer que quando liberar a importação do óleo diesel S10, isso funciona assim. Esses commodities, eles têm o produto estocado. Quando isso acontece com o produto agrícola também, né? Muitas vezes parece que vão vender tudo o trigo para fora, coisa que raramente acontece. Ele só vai até o porto e fica estocado lá. O commodities mantém ele lá, porque ele sabe que o governo vai ter que fazer um leilão e adquirir trigo. Vai faltar trigo, eles compraram tudo que existia nos armazéns. Levaram para os armazéns deles dos portos. Aí sai o leilão, quem ganha o leilão é eles, porque eles já têm o produto ali, e numa semana já tem produto, está tudo resolvido, e um navio leva 45 dias para vir de um outro país para o nosso.
Bom, e com este ágio que o senhor afirma ter pago o combustível, dá para manter o preço assim como o senhor tem feito? Isso é graças ao transporte que faz parte da empresa? Isso não ajuda a não encarecer tanto?
Não. O nosso produto, porque o posto de combustível, o dono do posto, ele não aumenta o combustível. Ele apenas repassa, né? Exato. Então é o que nós sempre fizemos, né? Quando a gente recebe um produto, pega o preço da nota fiscal e coloca ali uma margem que não pode ser inferior nunca a 10%. Então, se eu paguei R$5 o litro de óleo diesel, com certeza eu não vou vender ele a menos de R$ 5,50, ainda mais eu sabendo que não existe o produto no mercado. O que nós temos, o resto está escasso, vamos tentar um outro leilãozinho para comprar de novo, com mais um ágio, né? Vamos ficar sempre ligado, tem uma pessoa que praticamente cuida só disso, e aí não pode afrouxar, né? E aí a gente coloca o produto à disposição do público, dizendo assim, ó, bom, eu tenho o que você está procurando, o que você quer comprar, está aqui, só esse que é o preço. Amanhã pode até ser menos, mas eu não te garanto.
Estamos conversando com o empresário Olmar Hermes, dos Postos Hermes, em 8 endereços. Recapitulando, começamos por aqui. Aonde temos postos distribuídos além da BR-386, quilômetro 6, seu Hermes? Traga essa informação para o nosso público ouvinte.
Aonde nós iniciamos na atividade foi lá na cidade de Miraguaí.
Permanece também com o posto
mesmo,
lá.
Isso mesmo. Depois Tenente Portela e aí Iraí, terceiro estabelecimento. Então, aí fomos para Santa Catarina, no município de Caibi, próximo a Cunhaporã, mas é nossa rodovia. E depois no centro de Frederico Westphalen, aí duas unidades na cidade, perímetro urbano também de Seberi. E agora fez um ano, no mês de agosto, que nós adquirimos um posto na cidade de Ametista do Sul.
Seu Hermes, é interessante dizer de que para manter uma estrutura como essa e posto de combustível, meu amigo, tem que ter uma estrutura enorme, porque o atendimento é contínuo, para parte da noite e depois reabre cedito e é o dia inteiro aquela correria. Muita dificuldade para se manter uma equipe hoje com material humano?
É, Hélio, sabe que isso acostuma, né? A gente faz o que pode. O posto de combustível, ele inicia as atividades antes das 6 horas da manhã, mas tu também aqui, né? E nós temos que ter uma equipe e fazer com que essa equipe seja sempre bem estimulada, bem treinada e que ela seja capacitada para o tal. Porque se uma pessoa nunca trabalhou num domingo ou num feriado, no dia do Natal, no dia do Ano Novo, no dia da Páscoa e outras datas comemorativas, às vezes o próprio aniversário da pessoa, e ela tem que vir trabalhar e diz, ah, tá, pessoas interessantes da minha família lá em casa e eu tenho que vir trabalhar. Acontece às vezes, quando a gente pode substitui, né? Mas quando não dá, não dá. São aquelas 6 horinhas, no mínimo, que tem que prestar o serviço lá, que é um serviço de utilidade pública, não tem como fugir disso. Posto de combustível, quando a pessoa é contratada, a gente já fala para ela, olha só, posto, restaurante, hospital, farmácia e algumas outras atividades, serviço de segurança pública, não tem dia, não tem hora, não tem como escolher, tem que comparecer.
Lembro que praticamente 17 anos, quando nos conhecemos, o senhor me dizia, eu preciso ter uma estrutura de acordo com aquilo que eu penso em termos de posto de combustível. Tem que funcionar tudo, inclusive ter um bom restaurante, ter uma equipe que atende aqui, atende ali, atende lá. E hoje o posto do Hermes, do quilômetro 6, acredito que significa o grande carro-chefe de toda essa estrutura, porque tem uma clientela, seu Hermes, espetacular.
É, tornou-se referência, porque tem algumas coisas que a gente procurou se aperfeiçoar ao longo dos anos e viu como que teria que ser, né? Teria que ter uma pesquisa também para ver o que é que agrada ao público. E muitas vezes são detalhes bem simples, não são caros, não, e que a gente conseguiu implantar na nossa empresa, no nosso complexo, e que dá-nos a impressão, não podemos convencer, de que é sucesso, que agradou e que está, né? Não é sempre apenas pensar em ter o melhor preço naquilo que oferece ao público, como também o atendimento e prioritariamente a qualidade. Quando se trata de comida, então não tem como fugir disso, né? A limpeza, a higiene e a qualidade, é o sucesso, é o carro-chefe do negócio. Quem quiser trabalhar com isso tem que ter esse pensamento, e é o que nós colocamos em mente e em frente na época, toda a nossa equipe, todo o nosso pessoal. E tive algumas resistências por algumas pessoas, mas que depois entenderam e hoje dizem assim para mim: parei de fazer trilha, parei de subir e descer barranco com moto velha e me dediquei, fiquei mais à vontade, fiquei mais prestigiado.
Bom, seu Hermes, para concluirmos esse nosso bate-papo aqui, essa nossa conversa tão agradável, interessante se dizer também de que o senhor, embora não tenha nascido aqui, o senhor tem as raízes aqui na região e conhece perfeitamente como é que funcionam as comunidades. E nisso o senhor tem se integrado de forma muito grande com todas as comunidades, interagindo, participando de eventos, sendo parceiro. Isso é fundamental para uma empresa, seu Hermes.
É, um pouco é vocação, tem que gostar, né? Tem que gostar de estar com pessoas, com comunidade. A minha vida foi assim. Há muitíssimos anos atrás, quando a gente usava um chinelo de dedo com uma tira de cada cor, e então não tinha muito luxo e tinha que ser simples e humilde. E eu acho que isso é um dom que a gente ganhou de Deus para que conviva com as pessoas, com as comunidades. A gente, eu e a minha família, toda a vida ajudamos a administrar as comunidades, as entidades, assim, desde de guri, quando era o campinho de futebol, marcar o campo no domingo de manhã, ajudar a montar a copa com capim para ficar um pouco na sombra e colocar, gelar a bebida no gelo, ajudar a atender a copa, depois de tarde tentar uma chancezinha para jogar um pouquinho também, né?
Exato.
E depois foi evoluindo no colégio, nós tínhamos o Grêmio Estudantil. Você vê que naquela época já fui motivado para ajudar a participar, ser membro da diretoria do Grêmio Estudantil. Aí com 17 anos já fiz parte, com 17 anos de idade já fiz parte da patronagem do CTG Rodeio da Amizade da cidade de Miraguaí, que o meu pai e o meu avô ajudaram a construir, por sinal, que está lá até hoje, servindo a sociedade, a população. Isso gratifica a gente, depois a gente não esquece, daí chega o domingo, se tu pode, chega o dia de saber que está convidado, a comunidade, a gente já foi membro, então a gente sabe o quanto é gratificante ser convidado por ofício. Um convite escrito, por escrito, é uma intimação. É, parece que é tipo ter que comparecer a uma audiência. Você saber que fez isso em dada época da sua vida e que depois você recebe um convite verbal ou pelo zap, pelas redes sociais, também tem a mesma significa a mesma coisa para a gente, mas o escrito, ele é mais forte, ele pega bem, ele é uma intimação, é você comparecer mesmo, né?
Seu Hermes, muito obrigado pela sua presença aqui, muito obrigado pela parceria e pela audiência, o senhor, a dona Lucianeira, seus colaboradores, pela manhã, nos acompanhando aqui. Ficamos felizes em recebê-lo aqui e outras ocasiões, quem sabe, tenhamos mais uma oportunidade de estender mais informações para a nossa população e o público ouvinte.
Hélio, eu te agradeço de coração a você, a tua equipe, Rádio Marabá, o programa Café com Notícias. terceira vez, terceira oportunidade que tenho aqui. Acho tão importante esse programa, é tão útil à comunidade. Parabéns para vocês e agradeço de coração também a todos os ouvintes da nossa empresa e dizer para todos que nos escutam e que são nossos seguidores, que comparecem a nossas empresas ou que de alguma forma têm contato conosco, que continuem assim, que a nossa amizade é inoxidável e que o nosso slogan continua sendo o mesmo, parceiro para toda a vida. Então eu deixo o meu bom dia, o meu abraço a todos e o meu muito obrigado mais uma vez.
Conversamos com o empresário Olmar Hermes, dos Postos Hermes, aqui no Café com Notícias, na manhã desta quarta-feira.
Esta entrevista você confere em nosso site, radiomarabá.com.br.